vereador, solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, a todos aqui no plenário, vereador Eli Rosa, vereadora doutora Trícia, vereadora Andréa, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Lizier, vereador João Feitosa, vereador Luzimar de Silva, vereadora Cleidilar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy e vereador presidente Domingos de Paulo. Coro suficiente, vereador Américo, ainda tempo. Coro suficiente, presente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Pai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Salmo 97.
Obrigado, Sr. Marcos. Vou comentar aqui o Sivan Machado, da Rádio Imprensa.
Bom dia.
Eu estou sentindo falta do Nilton, da Rádio Imprensa. Geralmente eu cumprimento ele primeiro. Ele não chegou aqui ainda. Cumprimentar aí o Bento Biancó também. Cumprimentar o Marcos Vieira, que está aqui conosco, jornalista. O Oswaldo Pires. Cumprimentar todos que estão aqui prestigiando a sessão. É um prazer estar recebendo aqui hoje, nessa manhã, no Poder Legislativo, os fiscais de postura e as pessoas que trabalham na postura. Cumprimentar aqui o Creandes, gerente de sessão de postura, o Elias, o Jesus, o Paulo, o Daniel, a Ana Flávia, os fiscais de postura também, o Marcos, que é um amigo que eu tenho de longa data. Que bom receber vocês aqui. O Jeremias, que é um cara experiente, que tem um trabalho grande prestado aqui no nosso município, como servidor público e atuando na postura. A Silvia, o Tiago, o Luiz Sérgio, o Jaldo, que acompanha eles. Eu estive aqui na semana passada, na quarta-feira, com os fiscais de postura, ali na presidência, onde eles nos passou a forma dinâmica que a postura hoje realmente está fazendo um trabalho de excelência aqui no nosso município. Aonde que a resposta para o cidadão anapolino, ela está sendo feita em até 2 horas. Que bom ouvir isso, coisa no passado que a gente não ouvia isso. Então, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui no Poder Legislativo. A gente sabe da demanda de vocês. Eu fiz o compromisso de encabeçar essa demanda aí para a gente poder resolver em relação ao concurso público. O entendimento há que, às vezes, basta, às vezes, mandar uma mudança na lei aqui, que nem precisa de fazer o concurso. Eu vou fazer gestão, junto com os outros 22 vereadores aqui dessa casa, ao prefeito Roberto, para que a gente possa resolver isso em conjunto. Agora para frente, eu gostaria que vocês pudessem montar uma comissão de 2 ou 3 pessoas que pudesse estar nos acompanhando para a gente poder resolver esse assunto de uma vez por toda, tendo em vista que o prefeito Roberto tem esse compromisso com vocês. Eu estava lá no dia do compromisso. E compromisso feito tem que ser compromisso cumprido. A partir do momento que a pessoa não dá conta de fazer um compromisso, não faça. Se faz, tem que cumprir. Então, eu, como presidente do Poder Legislativo, vou estar caminhando junto com vocês para a gente poder resolver e resolver o mais rápido possível. Registrar já a presença aqui da vereadora Thaís Souza. Cumprimentar e desejar as boas-vindas aqui ao vereador Jackson Charles, que é um lutador também por essa demanda e com certeza vai estar junto conosco aí para a gente poder resolver esse assunto. Já abro um pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que faça a leitura da ata da cinta da sessão anterior, bem como projeto, correspondência e requerimento para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesta sessão ordinária. Cumprimentos a todos aqui presentes, na pessoa do meu amigo Iremar. Cumprimento a todos fiscais da Postura, que prestam um belíssimo serviço e um belíssimo trabalho na cidade de Anápolis. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de outubro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 224 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Entregador no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 17 de maio. Veto 225 de 2003, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei, número 091 de 2023, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa de internet móvel nas bibliotecas e dá outras providências. É de iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho. Projeto de decreto legislativo número 226 de 2023, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, que concede título cidadã Ana Paulina à senhora Elaine Batista Rios e dá outras providências. Usaram a palavra policial federal Suender, Reamilton Espíndola, José Fernandes e Delcimar Fortunato. Grande expediente. Usaram a palavra André Rezende, Luzimar Silva, João da Luz e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de resolução número 213 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que cria o programa Cidade Delas, para dar efetividade à participação da mulher na política. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 216 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que institui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do vereador e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem João Feitosa, Jean Carlos, Reamilton Espíndola, Cabo Fred Caixeta, Policial Federal Suender e Luzimar Silva. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Edmilson Supermercado Serve Bem, Policial Federal Suender, Reamilton Espíndola, Luzimar Silva e Américo. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de outubro em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador policial federal Suender informa que o mesmo não pode estar presente na sessão ordinária de hoje, tendo em vista diligência e compromisso de natureza particular. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capo Caixeta. Abro o espaço do pequeno expediente para poder fazer a inscrição. Até o momento tem uma vereadora inscrita. A vereadora doutora Trícia está com a palavra. Ainda há mais três espaços no pequeno expediente. O professor Marcos habilitou.
Vereadora doutora Trícia Barreto, do MDB, usa agora o pequeno expediente. Ela tem 5 minutos na tribuna. Agora são 9h48.
Bom dia a todos. Cumprimento a plateia aqui reunida, a mesa diretora na pessoa do presidente Domingos de Paula, a imprensa marcando presença, meus colegas vereadores, em nome do professor Marcos e através dele, eu cumprimento todos os professores pela passagem do dia de ontem. Aqueles que acompanham nossos trabalhos, tanto aqui no plenário, e aí eu cumprimento em especial a minha assessora de comunicação, Ana Vitória, seja muito bem-vinda, Ana. E aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester e pelo canal do YouTube da TV Câmara. O que me traz aqui hoje é um assunto que me perturbou durante todo o final de semana. Eu recebi uma ligação de uma usuária do sistema reclamando chorando, que o pai dela, em torno de 70 anos de idade, portador de leucemia, ia morrer. Recebeu o diagnóstico precoce, porque temos hematologistas competentíssimos na nossa cidade, muito competentes na nossa cidade, que inclusive têm interesse em montar um serviço de onco-hematologia aqui. Para quem não sabe, nós não contamos em Anápolis com um serviço de onco-hematologia. Sabe o que é isso? Um serviço que possa tratar os pacientes com câncer relacionado ao sangue, leucemia, linfoma e outros. Hoje, nós temos 173 pacientes na fila de espera, aguardando para fazer quimioterapia. A resposta ao medicamento é muito boa, muito rápida, e tira o paciente desse trágico fim, que é a morte. Se o paciente não entrar com o tratamento logo depois do diagnóstico precoce, ele morre, geralmente, em até 3 meses. Repito, hoje nós temos 173 pacientes na fila de espera para instituir o tratamento, para começar esse tratamento. E eles só não começaram porque a Anápolis não conta com serviço de onco-hematologia. Não tem hematologista em Anápolis, Trícia? Tem. Tem gente para isso e gente boa. A gente não tem o serviço. E o pior, Anápolis não tem pactuação com Goiânia. O paciente não é atendido aqui porque não tem o serviço. O paciente não é atendido em Goiânia porque não tem pactuação com a nossa cidade. Então, eu conversei no final de semana com o presidente da Câmara, que foi muito solícito, e se responsabilizou comigo, se comprometeu a me levar no prefeito para conversarmos sobre isso. Conversei também com a nossa secretária de saúde, Eline, e hoje conversei com o vereador Eli Rosa. Então, nós estamos aliando e cercando de todos os lados e não vamos deixar de cobrar que seja instaurado um serviço de onco-hematologia na nossa cidade, para que a gente não perca mais pessoas para essas doenças. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia. Eu me coloquei à disposição, sim, para poder caminhar com a senhora, tá? A hora que você quiser, depois da sessão, se quiser começar a movimentar, eu estou à disposição para poder fazer isso. E na sequência, o vereador professor Marcos.
9h52, vereador professor Marcos Carvalho, do PT, usa a tribuna no pequeno expediente, ele fala por 5 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar os fiscais de postura, os servidores públicos, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pela Rádio Manchester. E como eu faço todas as segundas-feiras, eu quero destacar aqui a atuação do governo federal hoje falando sobre a operação Voltando em Paz. O presidente Lula disponibilizou forças aéreas da FAB, Força Aérea Brasileira, para resgatar brasileiros na faixa de Gaza. 916 brasileiros do Oriente Médio já foram trazidos para o Brasil, entre eles 9 bebês de colo. É ainda uma articulação pessoal do presidente Lula para que o Conselho de Segurança da ONU autorize um cessar-fogo humanitário, para que a guerra tenha um cessar a partir das 19 horas de hoje, e também uma agenda do presidente é a libertação dos reféns israelenses. Nós ainda temos 30 brasileiros na faixa de Gaza, e para se ter uma ideia da crise humanitária, falta água para 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza, inclusive para crianças e idosos. Então, quero destacar aqui o compromisso do governo federal em solucionar essa questão, em participar do debate internacional e em resgatar os brasileiros que se encontram no Oriente Médio. É só essa fala, presidente. Obrigado. Bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos. Na sequência, o vereador Reamilton, que vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos, ainda tem mais um espaço no pequeno expediente.
São 9h54. Vereador Reamilton Espíndola usa o pequeno expediente. 5 minutos. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhores e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Domingos Paula, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui o Sivan Machado, cumprimentando a todos da comunicação. Cumprimentar aqui, em especial, o professor Marcos, cumprimentando a todos os professores pela passagem do seu dia. Bom, a palavra pedagogia, pedaigos, criança, gen, né, que é a etimologia na divisão dicotômica, quer dizer ensinar. Então, ensinar crianças. E ao longo da vida, né, não é apenas a criança, mas também, né, o adolescente, o adulto. Então, né, mais uma vez, quero aqui parabenizar a todos os pedagogos, a todos os professores, por desenvolver aí uma profissão que traz, né, a outros até ao longo da vida, uma orientação da busca da sua profissão e trazer a condição de dentro do seu lar, sustentação e outros. Bom, mas o que me traz nessa manhã aqui, além de parabenizar os professores, também é fazer aqui um relato, né, do evento Césio 137, o Dia dos Heróis, onde tivemos aqui nessa Casa de Lei, e pudemos aqui trazer aqui, né, uma honra àqueles que, ao longo da vida, lutaram, né, contra a situação da época que foi o maior acidente radiológico do Brasil, que foi o Césio 137. E essas pessoas lutaram contra o inimigo invisível, doando, né, a sua vida sem saber do que estava lutando. Mas, e ao longo da vida, adquiriram algumas enfermidades, outros até deficiências, tiveram filhos com deformação, deficiências ou outra, por conta do contato com o Césio 137. E me alegrou muito, aqui, ao rever os veteranos se reencontrando e poder, né, um ao outro dizer, rapaz, quanto tempo nós não víamos. E até eu estava numa conversa com o subtenente Lúcio, né, o cabo Lúcio, que foi meu comandante, ainda na Guarda Mirim, e aí eu vi alguém falar, rapaz, desde aquela época a gente não nos reencontrava mais. Então, foi um momento muito importante, trazer honraria, né, aos heróis do Césio 137 aqui nessa Casa de Lei, e quero aqui mais uma vez agradecer à mesa diretora e a todos os vereadores que compreenderam essa necessidade de poder, né, trazer aqui a honraria a esses lutadores. De fato, aqui em Anápolis teve que bloquear naquela época, né, alguns quarteirões ali na adjacência ali da Vila Formosa, né, Sangrilar, por conta de que a contaminação chegava àquele ambiente naquele instante. Então, né, foi um evento muito importante e, mais uma vez, quero agradecer aqui a, né, deferência do Major Cirismar Fernandes, que nos trouxe essa propositura para o nosso gabinete, onde foi encaminhado. E hoje, em Anápolis, nós temos um dia municipal que traz referência aos heróis do Césio 137. Muito obrigado, sem mais, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Rabilto. Na sequência, como último orador do pequeno expediente, vereador Américo.
Agora são 9h57. Agora, o último a utilizar a tribuna, vereador Américo Ferreira, do Progressistas. Ele tem 5 minutos na tribuna da Câmara, no pequeno expediente. Vamos ouvir o vereador Américo Ferreira, às 9h58.
Tá ligando. Cumprimento a presidente Domingos Paula, aí já cumprimento toda a mesa, cumprimentar todos os nobres pares, na pessoa do meu amigo José Fernandes, cumprimentar todo o público presente, um bom dia a todos. E senhor presidente, eu quero falar um pouco também sobre a postura. Uma vez que nós tivemos a oportunidade de estar ali na postura por um ano e, acho que, se eu não me engano, 1 ano e 8 meses. Então, a gente constatou ali realmente a dificuldade ali devido ao número de fiscais, né? A gente sabe que ali O trabalho acontece porque a turma são dedicada, né? A turma pega para fazer mesmo. Então, quero parabenizar todos vocês hoje que estão aqui presentes, a turma da postura. Não vou citar nome para mim não ser injusto, mas parabenizar todos vocês pelo belíssimo trabalho, pelo empenho que eu pude presenciar ali, esse período que a gente teve ali, parabéns mesmo. E assim, a gente sabe que as demandas são muitas, né? Uma cidade aí de mais de 400 mil habitantes, então são muitas as demandas, uma vez que ali, ó, a gente sabe que tem ali questão dos alvarás de funcionamento, é bares, comércio, né? Questão do som, que é uma demanda contínua, né? E é água servida, é animais soltos aí nas vias públicas, né? Demanda grande também, enfim, são vários os problemas. Então a gente teve essa oportunidade de acompanhar de perto ali e ver realmente a carência ali de mais fiscais. Então, presidente, eu quero também já me colocar à disposição aí junto com vocês para somar força para que aconteça o concurso público, né? E que venha aí atender e fortalecer ali aquele quadro de pessoais ali, aquele quadro de fiscal ali. Por exemplo, o código de postura hoje ele pede que seja, me parece que 35 fiscais, não é isso? E a gente sabe que ali hoje conta com 17 fiscais na ativa. Só que desses 17, normalmente, por exemplo, agora, no momento, a gente sabe que tem, me parece que 4, né, de férias ou afastado, né, por questões médicas, saúde. Mas, resumindo, dos 17 hoje, parece que tem 13 na ativa. Então, fica realmente quase impossível atender a demanda. Então, assim, fica aí a nossa colocação. Me coloco também à disposição para poder a gente caminhar junto e realmente trazer solução aí para esse problema. Mais uma vez, parabéns a vocês pelo trabalho. Para mim foi uma felicidade passar aquele tempo ali com vocês, um aprendizado para mim. E aproveitando a oportunidade, agradecer de coração mesmo a cada um de vocês ali, tá bom? Devolvo a palavra ao seu presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Américo. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com 4 oradores. Vereador Luzimar, vereador Fete Cacheta, vereador Jackson Chaves e vereador presidente Domingos Paulo. Ainda tem mais 2 vagas. Primeiro a falar o vereador Luzimar Silva.
10:02, Luzimar Silva do PNN, usa o grande expediente, ele tem 10 minutos para falar.
Bom dia, senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Em nome do Iremar Pereira Paz, cumprimento todos aqui na galeria. Se sinto a todos abraçados. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, que nos escuta nessa manhã de hoje. Assunto que estarei falando: festa das crianças do bairro Recanto do Sol e festa das crianças do bairro Calistópolis. Vereador, de novo esse assunto? Sim, de novo esse assunto. Por quê? Esse assunto o Portal 6 não fala, a Anápolis Notícia não fala, os meios de comunicação maldosos não falam, a Rádio São Francisco não noticia. Mas se meu trenzinho da alegria desgoverna ontem e bate numa residência, meu Deus do céu, se cai uma criança do trenzinho, meu Deus do céu, 15 festas, ontem completamos a 10ª. Se alguma criança machuca lá, ou dá aí cabeça. Meu Deus do céu. Aí vamos falar. Aí o vereador, aí aqueles maldosos, vai tudo lá no comentário, comentar, acabar com o vereador. Mas coisas boas não, sou eu que tenho que falar. E vou falar. Muito bom, quero aqui agradecer. Recanto do Sol, dia 12, que multidão ali no feirão. Quando cheguei ali, fiquei abismado. Estava vendo as fotos, eu estava em Gameleira, Mucambim, fazendo ali com o Hudson Paca, parceiro, fazendo a festa ali, 8 da manhã em Mucambim, 10 da manhã em Gameleira, foi top. E vindo para Anápolis, a assessoria mandando foto do feirão. Falei, não tem esse tanto de gente lá, não. Foto engana. quando eu cheguei ali, uma multidão esperando. E estava preparado ali com os nossos escorregadores gigantes, com o nosso futebol de sabão, com muita pipoca, com muito algodão doce. E a festa começou ali pela grandeza. Nosso trenzinho deu mais de 20 voltas, levando alegria ao bairro Recanto do Sol, com a minha segunda casa. Ali estava a apresentação do balé, que é um projeto que nós temos dentro do nosso escritório. Isso ninguém mostra, não. Aonde é cobrado caro, nós oferecemos. A gente oferece gratuitamente. Com a paz, Dulcimar.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. A minha fala é mais no sentido de parabenizar Vossa Excelência mais um ano. Mais de 20 anos que Vossa Excelência faz isso. Vossa Excelência tem 2 mandatos. Eu quero dizer para Vossa Excelência que é o seguinte, é assim mesmo. Vossa Excelência vai ter 10 mandatos de vereador. Não adianta o povo gritar, berrar, rolar no chão, te criticar. Você é trabalhador.
Obrigado.
E não sabe como é que o vereador trabalha, não. O vereador trabalha no meio do povo. Aí fica, vai perder, não vai ganhar. Você vai ganhar de novo, com votação expressiva. E vão ter que te engolir. É como vai ter que engolir muita gente, né? Então, quero te parabenizar. Você é diferenciado, você é guerreiro. Eu estou te acompanhando nas redes sociais e você realmente é um cara gigante. Parabéns por fazer a alegria da criançada. Você não mediu esforço, não mede esforço. É os 4 cantos da cidade, agora até no interior. Era nesse sentido de parabenizar Vossa Excelência, que eu sou um admirador do seu trabalho. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Delcimar. E a gente faz com alegria. 23 anos. Tudo começou numa rua de chão ali no bairro Calistópolis, onde estava uma multidão. A cidade de Anápolis estava ali. É a maior festa de Anápolis, eu tenho certeza, se não for a do estado. Aonde 3 mil cachorros quentes ontem foi pouco. Aonde 50 baldes de sorvete ontem foi pouco. Não deu para repetir, mas deu para todos. Aonde uma multidão estava ali para concorrer às 22 bicicletas. Brinquedos inovadores, brinquedo que veio exclusivo para a minha festa. Tinha um escorregador de 30 metros, aonde as crianças desciam escorregando e caía dentro de uma piscina que estava ali. E fico maravilhado de poder estar como vereador, porque aquela festinha começou numa rua de chão, com um pula-pula, um algodão doce e uma pipoca. E quando entrei para a vida pública, que as pessoas me concedeu a oportunidade. Quando me concedeu a oportunidade, eu pude melhorar aquela festa. Cada ano eu venho melhorando mais. Tinha sorteado 10 bicicletas ano retrasado, ano passado 15, e esse ano 22, simbolizando os 22 anos de nossa festa. E a maior alegria, quantos pais e mães que estavam ali, a Thalita, o Vitor, vários que estava com os filhos deles, que brincou na nossa festa, no ano de 2000, 2001, cresceram, casaram, construíram famílias, e hoje leva os filhos deles para brincar com a gente nas nossas festas. Agora, antes de você dar parte de Deus. Então, a gente fica feliz, né? Então, isso os maldosos não mostram, mas temos o microfone aqui, a palavra, né, para mostrar. E quero agradecer aqui o DM, né, jornal DM, que destacou, falou sobre o acontecimento aí da nossa festa. Só a parte do vereador Edmilson.
Bom dia, parabéns, Luzimar. Você sabe da nossa luta, do nosso empenho. A gente tenta fazer o bem para o próximo, mas infelizmente tem alguns que querem dar rasteira na gente, né? Mas isso é inveja, você pode ter certeza. Parabéns, que Deus continue te abençoando sempre. Você sabe que a gente faz a festinha também. Infelizmente, parece uns engraçadinhos, né? Mas Deus vai lá e abraça a gente, viu? Pode ter certeza disso.
Com certeza, vereador Edmilson, né? Deus sabe todas as coisas e está vendo. Nós somos muito perseguidos, né? Somos muito criticados, mas Deus tem nos honrado nessa terra e tem nos abençoado. Entregamos brinquedo ontem, de 5 horas, vereador Delcimar, até 5 para as 8. Entreguei mais de 3 mil brinquedos. Né? Fora os que não quis ficar naquele tumulto, naquela fila, e foi embora. Mas ali estava ali entregando mais de 3 mil brinquedos. Olha as fotos nas redes sociais. A esquina, a gente fechou uma rua, desmontamos todos os brinquedos, lotado a rua Uruaçu, até Pois quero ver para mudar aquela rua ali, tem que chamar outro nome, Rua do Lazer, Rua da Alegria, né? Porque é ali que tudo acontece no bairro Calistópolis, e ali estava uma multidão, aonde eu já imaginava. E quero aqui, né? Olha a grandeza dessa festa, os ganhadores das bicicletas, 3 do Laranjeira, 2 da Vila Igrejinha, Danilo, vizinho seu lá, 4 do Calistópolis, do Vivian Park, perdão, 2 do Morumbi, 2 da Vila União, 1 do Jardim Promissão, olha isso, depois da base aérea, foi um dos ganhadores lá do Jardim Promissão, 1 da Vila Jaiara, 2 do Copacabana, 3 do Calistópolis, 1 do Gibran e 1 do Vivian Park, segunda etapa. E o mais bonito ali, professor Marcos, foi uma ideia que Deus me deu no evangelismo, aonde, na hora que a multidão estava ali, e me pegar de surpresa no meu aniversário, a minha filha, a Andressa, que é difícil me dar surpresa, e conseguiu no dia do meu aniversário. Eu falei, eu pego elas. E arrumei ali uma jovem senhora que fez ali, ficou a tarde inteira atormentando. A Lorena passou mal, tremeu, chorou, queria chamar a polícia. Eu falei, não, vai chamar não. Calma aí. E essa pessoa foi lá para atazanar a chefe de gabinete, a Valdirene, qual deixa um abraço, né? E era a dona Catarina, né, com esse nome, que o nome verdadeiro não é esse. E ali ficou atormentando a Andressa, que é minha filha, a Lorena, e a chefe de gabinete. E ali era tudo uma brincadeira, né, e ela estava ali para fazer um evangelismo. E veio com aquela música, né, por toda a minha vida. Então foi muito bacana. Ali, aí ela tirou toda a fantasia ali que ela estava vestida, de fazendo o papel de bebum também, né? Atazanou a equipe inteira, esse era o propósito, e depois ela veio com a voz muito linda, cantando o hino por toda a minha vida, aonde comoveu o público, muitas pessoas ali chorando, né? Então, a gente fica feliz. Foi tudo muito lindo, mais de 3 mil brinquedos entregues. Agradeço aqui a minha equipe, os meus funcionários, que trabalhou a semana inteira. Confesso que saímos dali quebrados, saímos dali cansados. Chegamos ali naquele evento 6:30 da manhã, saímos dali quase 9 horas da noite. Só foi possível tudo isso, e ser da grandeza que foi, pela minha equipe aqui do gabinete, alguns amigos, né, que estão também ali na prefeitura, que nos ajudou para que esse evento tivesse a grandeza que foi. Né? Deixo aqui a minha gratidão eterna pelos meus funcionários, voluntários, pessoa que estava ali para nos ajudar. Né? Deixo aqui o agradecimento à minha irmã Lorena, que é a presidente de bairro, qual teve aí todo o trabalho. Minha chefe de gabinete, né? Falei para ela ontem, ela tinha que ganhar igual o vereador, porque é o moleque trabalha, viu? Parabéns, Valdirene, parabéns, Lorena, parabéns, cidade de Anápolis. Obrigado, obrigado, Iremar, estava lá pela visita. Obrigado a todos. Repetindo, isso, Portal 6 não mostra. Rádio São Francisco não fala. Outros canais de comunicação, rota policial também não divulga, mas estou aqui para divulgar. Vereador Osmar Silva, sempre fazendo a diferença.
Obrigado, vereador Osmar Silva. Dizer a Vossa Excelência que bom que Deus te dá a oportunidade de ajudar o próximo. E quando a gente tem a oportunidade de ajudar o próximo, a gente tem que fazer isso mesmo. Porque a alma da gente fica diferenciada. E hoje eu estou vendo que o senhor está aí cheio de alegria no rosto, no coração. Muito feliz. Eu acho que a maioria dos vereadores fez isso aqui. Eu também faço, mas hoje eu faço anonimamente. Eu faço e não divulgo, mas eu gosto de ajudar. O vereador Jacques e outros ajudam, mas eu sei do trabalho que o senhor faz aqui nesse estado. Cumprimentar aqui o jornalista do contexto, ali, o Wander, está aqui conosco aqui. Prazer receber você aqui, Wander. Cumprimentar também todos os fiscais de edificações que estão aqui conosco aqui. O Cláudio, o Danilo, né? A Ana Flávio, o Paulo, o Rafael, né? O Sérgio, o Jaison, o Elias, o Jesus. Ou se eu citou o nome, tá? Prazer receber todos vocês aqui. Na sequência, convido a vereadora Celiane, que vai dividir o seu tempo com o vereador Fred Cacheta. Cada um vai usar 5 minutos do grande expediente.
10h14, agora a vereadora Celiane da SOS, do MDB, usa o grande expediente, ela vai usar metade do tempo, então ela vai usar 5 minutos do grande expediente. 10h14.
Bom dia a todos e todas. Cumprimentar a minha diretora na pessoa do meu amigo, secretário Fred Cacheta, e a todos que estão aqui na pessoa do meu amigo Cleandes. Bom, hoje eu não estava preparada para falar, na verdade, mas eu não poderia deixar de subir aqui e agradecer uma pessoa que está presente aqui hoje, que é o Cleandes da Postura, junto com os fiscais, a Daniela e o Marcos, e dizer que nós temos um trabalho muito grande em Anápolis, que nós realizamos, que é sobre os equinos, que são os animais de grande porte. E é uma dificuldade muito grande quando nós temos que tratar, temos que resgatar. E nós vivemos uma dificuldade também, inclusive, de conseguir fazer com que essas pessoas que maltratam tantos animais sejam punidas em Anápolis. E se não fosse um trabalho feito em conjunto, principalmente com a Postura, Cleandes, que eu tenho que te agradecer, que você tem sido um parceiro nessa causa, que é tão difícil, junto com os bombeiros e a Polícia Militar e Civil dentro de Anápolis, geralmente, todos os resgates são feitos dessa forma, nós não conseguiríamos. E, ultimamente, tem sido recorrente em Anápolis os casos de maus-tratos de animais de grande porte. E eu quero dizer para você, Cleandes, você pode sempre contar com a vereadora Celiane da SOS, não só nesses casos, mas a Postura em geral, o Marcos, a Daniela, como vocês são fiscais, vocês conhecem a realidade de Anápolis, vocês sabem do que eu estou falando e que vocês contem comigo para o que vocês precisarem. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Cabo Fred Cacheta.
Vereador Cabo Fred Cacheta do Avante, agora usa 5 minutos no grande expediente. Vamos ouvir o vereador. 10h16.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa que está sempre preparada para falar, Celiane da SOS. Ela realmente é uma pessoa capacitada. Não precisa de preparo, Celiane. Você, toda vez que sobe na tribuna, você realmente tem um bom discurso. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchés, que nos acompanha pelo canal no YouTube. E a todos aqui presentes, cumprimento na pessoa da minha amiga querida Silvia Regina. Muito obrigado pela presença. Vereador Luzimar Silva, também subo aqui hoje para falar, não das 15 festas, né? Ainda, se Deus quiser, um dia, com muito trabalho, muito esforço, chegarei em 15 festas. Mas apenas em duas, né? A do residencial Pedro do Rubico e a do residencial Aldeia dos Sonhos, que foi um sucesso. Graças a Deus, residencial Pedro do Rubico, mais de 800 crianças aí, por elas estar presentes. E no residencial Aldeia dos Sonhos, acredito que deu 300. Não sei a quantidade específica do Aldeia dos Sonhos, que eu não tive a oportunidade de fazer a fitinha no braço das crianças, como ali no setor Pedro Ludovico. Mas foi um sucesso ver as crianças brincando, vendo a chuva fictícia do Corpo de Bombeiros, e agradeço ali o Tenente Coronel Thierry pelo apoio, ao Major Oliveira pela presença da viatura da CPE também. As crianças gostam de ver os heróis de Irmãos de Farda que eu tenho. Então foi uma festa com muita alegria, vereador Edmilson. Sei que você fez uma ali também. E nós podemos confraternizar. Ver alegria de criança não tem preço, né? Esperamos que, se Deus quiser, ano que vem, nós possamos estar presentes ali, fazendo, aumentando mais criança, mais brinquedos, mais sorteios de bicicletas e trazer mais a população anapolina, as crianças, principalmente as crianças que realmente precisam para essas festas. E o segundo assunto que eu quero tratar aqui hoje, senhor presidente, e eu direciono a minha fala ao vereador doutor José Fernandes, meu amigo, que no começo do nosso mandato, juntos sentamos e discutimos a respeito de um projeto que agora, novamente, estarei colocando, vereador. Ainda conto com a sua ajuda, é a respeito da escola militarizada na cidade de Anápolis, né? Estaremos conversando com o nosso secretário de Educação, professor Alex Martins, conversando com o sindicato, conversando com várias pessoas dentro da Secretaria de Educação, porque o nosso jurídico já está elaborando esse projeto, porque várias cidades, inclusive uma próxima nossa aqui tem, que é a cidade de Teresópolis, já tem uma escola militarizada,
mas outras cidades também do nosso estado já têm. Então, novamente, peço a sua ajuda para podermos juntos elaborar um projeto para que, se Deus quiser, no futuro bem próximo, Anápolis tenha uma escola militarizada, né? Nós já vimos o sucesso dos colégios militares, mas os colégios militares todos nós sabemos que começam no sexto ano. O que nós pudermos adiantar para que essas pessoas que tenham esse apreço, que é o civismo, a cidadania, o patriotismo, possam desde novos saberem o que é isso e trilhar os seus caminhos. Era isso, senhor presidente, e espero que realmente os nobres pares possam nos ajudar na evolução desse projeto. Não. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A parte,
vereador Luzimar Silva.
Um detalhe que eu esqueci dentro da fala, parabenizar o senhor pelo evento, pela festa, a grandeza. Precisamos de vereadores assim nessa casa, né, que leva essa alegria, como o vereador Edmilson levou ali na região do Copacabana, no Feirão, como outros vereadores que temos aqui, o próprio líder dessa casa, Jackson Charles. Mas aí que fica uma questão que eu esqueci, muito importante. 23 anos fazendo essa festa, perdi um ano para a pandemia, 22. Ano que vem eu não posso fazer. Nossa justiça, eu não posso divulgar. Nossa justiça eleitoral, eu que dei 22 bicicletas, ano que vem eu não posso dar uma. É compra de voto. Paciência, justiça eleitoral. Meu Deus, eu não posso anunciar que vou fazer a festa do ano que vem, porque o vereador está comprando voto. Dei 22, se eu der uma, estou comprando voto, caça meu mandato. Olha isso, olha que país é esse. Como que faz com a situação dessa? Ontem eu tive que falar, a 23ª festa vai acontecer, gente. Pode aguardar, só que eu não posso anunciar, porque é compra de voto, mas estaremos aqui, sorteando 23 bicicletas. Tive que avisar outro, porque... Não, o vereador lá está dando bicicleta. Vai caçar o mandato dele. Não pode dar uma compra de voto. Paciência. Devolvo a palavra.
Obrigado, né? E realmente, você tem plena razão, vereador Luzimar Silva. Infelizmente, né, a festa das crianças acontece no mesmo mês da eleição. Infelizmente, a legislação não nos permite fazer esse benefício para essas crianças tão carentes. Mas, se Deus quiser, isso vai mudar. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Ainda há espaço no grande expediente, se algum vereador habilitar. Convido para poder fazer a fala no grande expediente o vereador Jackson Charles, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
10:21, vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, ele é do PSB, vai usar a tribuna por 10 minutos no grande expediente. Na sessão ordinária dessa segunda-feira, 16 de outubro, de 2023.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos trabalhos desenvolvidos nessa manhã. Quero cumprimentar aqui a imprensa que se faz presente cobrindo a sessão e todos presentes no plenário, de modo muito especial, carinhosamente, aos fiscais de edificação que se fazem presentes no plenário. Presidente Domingos, eu estou aqui na sessão hoje, até porque trago um assunto de grande relevância. Ainda não estou 100%, estamos caminhando para a recuperação, mas, se Deus quiser, em breve nós estaremos 100% aqui para botar fogo no parquinho. Com relação à questão, aproveitando a vinda aí dos fiscais, só para adiantá-los, o concurso público já foi autorizado pelo prefeito Alberto Naves. Os secretários, inclusive o secretário Ederson Lopes, que cuida da parte do meio ambiente, já foi, inclusive, notificado para dar andamento ao processo de abertura para o concurso público. Portanto, não há nenhum óbice mais por parte do prefeito. O prefeito já fez o protocolo, inclusive, como o concurso será conjunto, fiscalização de edificações, postura, e meio ambiente, como serão conjuntos, teve que fazer um protocolo para apresentar a proposta à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O prefeito já fez esse protocolo, portanto, agora é caminhar para, junto com os secretários, fazer os ajustes necessários que contemple todas as partes no que diz respeito à elaboração da lei que autorizará o concurso público. Presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores, semana passada nós tivemos um debate bastante aprofundado na cidade de Anápolis no que diz respeito à permanência ou não do Centro de Distribuição Internacional de Correio na cidade. Um processo de conjunto foi feito juntamente com todas as esferas estadual, federal e municipal, onde as forças políticas conseguiram avançar e nós recebemos o aval da permanência do Centro de Distribuição de Correios de Anápolis, seja ele internacional ou nacional. O importante é que o Centro de Distribuição seja mantido na cidade. Com isso, nós demos alguns passos à frente. Porém, presidente Domingos de Paula, nós podemos dar o mesmo número de passos para trás. E eu quero aqui alertar essas mesmas forças políticas, esses mesmos guardiões dos interesses públicos da nossa cidade. Deputado federal, senador, prefeito, governador, vereadores, e aí eu quero aqui cumprimentar os vereadores que estão assinando aqui comigo uma moção específica para que nós possamos interromper um processo que vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa cidade e vai mostrar que os passos que nós demos na manutenção do Centro de Distribuição, eles estarão capengas, caso essa outra questão seja concretizada, que é nada mais menos do que o rebaixamento da categoria da Delegacia da Receita Federal de Anápolis para agência. Está havendo uma alteração no regimento interno da Receita Federal no Brasil, onde classifica a Delegacia de Anápolis como um regresso para a agência. Anápolis hoje é responsável pelas agências de Formosa, Uruaçu, Goianésia, ponto de atendimento em Jaraguá, Silvânia, Porangatu, São Miguel da Araguaia, Valparaíso de Goiás. Nós temos um núcleo contábil fiscal dentro da Universidade Evangélica, um ponto de atendimento em Lusiânia, Cristalina, Águas Lidas de Goiás, que está próximo a ser inaugurado. Temos também em São Luís do Norte, Minasul, e temos uma agência instalada dentro do Porto Seco Centro-Oeste. Todas essas agências, inclusive a agência do Porto Seco, do Porto Seco Centro-Oeste, todas elas reportam à Delegacia de Anápolis. Todas elas. Caso aconteça essa catástrofe, que já não é a primeira vez, há 2 anos atrás, já houve uma manifestação do governo federal de reduzir, de baixar a categoria de agência, de delegacia para agência, e agora, novamente, vem à tona essa possibilidade. E aí, eu pergunto para os senhores, nós estamos em franco desenvolvimento, em uma guerra fiscal, uma guerra para buscar investimentos para a nossa cidade, e eu penso, será se um empresário, com tantos obstáculos já existentes, como falta de energia, falta de água, que é cobrado juntamente com o nosso distrito agroindustrial, será se um grande empresário, quando souber que em Anápolis não terá mais uma delegacia da Receita Federal e que nós deveremos reportar a delegacia de Goiânia, obviamente que nós deixaremos de ser atração para essas empresas. Nós poderemos perder investimentos. Eu estou encaminhando agora, hoje, uma moção de apelo endereçada ao senador Jorge Cajuru, senador do meu partido, do PSB, que campeou e capitaneou também a luta para a manutenção da permanência do centro de distribuição, juntamente com os outros parlamentares. E agora estou encaminhando novamente, específico, uma moção de apelo ao senador Jorge Cajuru para que ele possa interceder junto aos ministros responsáveis, Fernando Haddad, que é um dos responsáveis, para que possa não haver alteração na categoria da Receita Federal na cidade de Anápolis. Nós não podemos regredir. Anápolis não é um curral. Eu não tenho apego, eu não tenho paixão, eu não tenho idolatria política com nenhum partido. O meu partido se chama Anápolis. Eu devo obediência ao povo anapolino. E sempre pautei o meu discurso dessa maneira. Se o meu partido puder contribuir, eu baterei palmas. Se o meu partido não puder contribuir, eu farei as críticas necessárias para defender o povo anapolino. Antemão, eu adianto. A manifestação do senador Jorge Cajuru, do PSB, do meu partido, que já marcou, agora, falei com ele por telefone, uma audiência com os dois ministros responsáveis para tratar do assunto. E me garantiu que estará defendendo da mesma forma os interesses da cidade que ele defendeu quando da manutenção do centro de distribuição dos Correios Internacionais da cidade de Anápolis. Agora, nós temos aqui 22 vereadores além de mim, que nos ajudem, que provoquem os seus deputados federais, que provoquem os seus deputados estaduais, que a minha voz chegue ao governo do estado e que, como líder, eu não tenho dúvidas que o prefeito Roberto Naves também estará escutando o meu clamor. Não existe democracia tola. A democracia só é absolutamente poderosa e salutar quando nós temos a sabedoria de, inclusive, conviver com os divergentes. Existem momentos na democracia e na política que os inimigos se tornam comuns. E eu penso que a perca do Centro de Distribuição Internacional de Anápolis, de Correios, e a queda de categoria de delegacia para agência da nossa Receita Federal é um inimigo comum entre nós. Agora, nós não podemos pensar em fazer discursos políticos, discursos de denegrir imagem desse ou daquele, discurso de apontar este ou aquele culpado. É momento de nós unirmos as nossas forças. Quero aqui, vereador Marcos, que esta minha voz chegue ao deputado federal Rubens Ottoni, através do senhor, porque, para mim, o senhor é um representante legal, assim como o vereador Lizier, do Partido dos Trabalhadores dessa casa. Quero, vereador, meu amigo e meu irmão, José Fernandes, que esse clamor chegue também ao deputado federal, a quem eu tenho um carinho muito grande e tenho um respeito profundo, que é o deputado federal Márcio Correia. Que leve a ele essa nossa preocupação, que ele também abrace essa causa. Que a vereadora Andréia também leve esse clamor ao deputado, que eu também tenho respeito. Um dia não, hoje eu tenho respeito sim pelo deputado Hamilton Filho, pela sua postura na Assembleia Legislativa. E eu quero que o deputado Hamilton Filho também junte conosco nessa bandeira para defender os interesses da cidade de Anápolis. Assim, vereador Hélio, eu quero que também esse som seja perturbador nos ouvidos do senador do PL do estado de Goiás, Wilder de Moraes. Que ele entre na luta, que ele também participe dos movimentos, que ele cumpra o papel de senador e respeite e admire a cidade de Anápolis, não só como empresário, e não como, mas também como parlamentar nos interesses da cidade. Vou terminar, senhor presidente, já até extrapolei o prazo, né? Eu estava com saudade da tribuna, me parece que, e eu quero agradecer aí. Muito mais eu gostaria de falar, mas em respeito ao regimento interno e ao senhor, eu vou me parar por aqui. Mas é importante que a união aconteça em prol da defesa para que nós possamos manter a categoria da nossa Receita Federal como agência, como delegacia e não como agência, que aí nós passaremos a pedir pinico a Goiânia e Anápolis. Não é uma corruptela, é a maior capital industrial do centro-oeste brasileiro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Que bom ver o senhor revigorado, né? Mas vai devagar, o senhor foi muito afoito com a voz, o senhor muito forte. O senhor que teve um tempo aí de repouso, de repente, né, doutor Zé Fernandes? E voltou com tudo. Na sequência, ainda no grande expediente, vereador Jean Carlos.
São 10h35, agora o vereador Jean Carlos usa a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir o vereador.
Bom dia, presidente Domingos de Paula. Cumprimento Vossa Excelência e demais colegas aqui presentes na sessão ordinária deste 16 de outubro de 2023. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, a imprensa aqui presente, todos os demais veículos de comunicação, aqueles que nos acompanham via internet e cumprimentar de forma especial aqui hoje os colegas servidores públicos aí que integram o quadro da fiscalização municipal, fiscalização de edificações e fiscalização de posturas, essas que são talvez uma das principais atribuições para a ordem pública do município. Quero aqui saudar o retorno do vereador Jackson Charles, cumprimentar pela fala, de fato, pegando o gancho da sua fala, Anápolis não é a corruptela e nós precisamos, de fato, de ampliar os serviços públicos, seja federal, seja estadual, seja municipal. A cidade cresce, expande com a expansão urbana e imobiliária, Jacques. Então, pegando esse gancho, quero reforçar aqui esse pleito dessas categorias de fiscalização que há 7 anos nós deflagramos esse trabalho, inclusive já teve também aqui a colaboração do senhor, mas que nós precisamos, de uma vez por todas, tentar concretizar, de fato, essa celeuma, que era possível nivelamento do nível superior desses fiscais. Aprovamos a lei, partiu enquanto o senhor era secretário também. Nós iniciamos lá no primeiro mês de 2017, junto ao prefeito Roberto, que foi sensível a essa solicitação, sabia dessa demanda. A cidade tem hoje, salvo engano, 27 torres em construção. Num levantamento breve, Fred Godoy, que é da área, que fiz assim de imediato ao encontrar o colega Alex. Dezenas de condomínios horizontais, centenas de imóveis em curso de edificação. Temos aí uma sede de comércio, uma série de prestadores de serviços que cada ano que passa aumenta. Inclusive, acho que fizemos um levantamento de quase 8% de microempreendedores individuais na cidade. E tudo isso, fora as demandas intercorrentes, sobrecai sobre a fiscalização de posturas, sobre a fiscalização de obras e edificações. E por que estou dizendo isso? Porque, logicamente, com a cidade ampliando, os serviços ampliando, para garantir a prestação de serviço é eficiente, precisamos de aumentar a capacidade desse serviço, aumentar a valorização desses servidores que desempenham. Além de preparados, tem muitas vezes que se desdobrarem para efetuar não apenas a instrução processual, Cleantes, mas, sobretudo, também a fiscalização efetiva. Nós precisamos, de fato, vereador Jacques, é exemplo, criar uma equipe para fiscalizar a manutenção das áreas permeáveis dos imóveis, que hoje a cidade sofre por conta da drenagem urbana, que muitas vezes pega o hábito, a carta de ocupação, infelizmente não respeitam mais, já conseguiram, e acaba por descumprirem as regras. E os impactos estão vindo. Durante as inundações, está aí os problemas. Nós estamos aí buscando recursos. O prefeito tentando minimizar os impactos, que é de longa data, de várias décadas, mas precisa passar pela consciência. E essa consciência passa também pelo desempenho do serviço desses profissionais. Temos aí locais longínquos da cidade, que muitas vezes são diariamente locais de ocorrência que a postura tem que ir deslocar. Então, nós precisamos de estrutura, mas também de valorização desses servidores. E eu sei da dificuldade agora que o município passa, Jacques, em relação à promoção, à questão do gasto pessoal. Nós tivemos aqui a prestação de contas, já apontando, ainda antes do último parcelamento dos professores, uma iminência de atingir o limite prudencial. Então, isso é preocupante. O prefeito já adotou algumas medidas de contingenciamento para que nós possamos garantir a regularidade do gasto pessoal. Por isso, então, Marcos Carvalho, minha preocupação da realização do concurso. Sou pela realização do concurso e tomara que seja, que possa de fato acontecer, até porque não são um impacto tão grande assim. Mas se isso não acontecer, vereador Jacques, nós temos uma saída, que é a alteração da lei, salvo engano, a lei complementar 452, que estabeleceu a possibilidade de alteração do nível superior, mas que condicionou a realização do concurso público para que esses profissionais, servidores, possam ter a isonomia. Mas se nós suprimirmos esse dispositivo, nós poderemos dar a legalidade para que a Procuradoria possa dar um parecer favorável no sentido de poder permitir aqueles que possuem o nível superior a exercer e a perceber com o nível superior a remuneração já estabelecida também por lei. Então, eu quero aqui apenas reforçar as palavras do senhor e reforçar o pleito desses colegas, dizendo que o prefeito possa avaliar essa possibilidade, quem sabe suprimir, né? Se houver a possibilidade do concurso, maravilha, mas que de fato aconteça, mas se não, façamos a supressão para contemplar esses profissionais que se dedicam há muitos anos, né? Se desdobram e que merecem de fato uma remuneração mais digna e condizente com sua capacidade e com a responsabilidade que tem. Como eu disse, a cidade cresce, o número de loteamentos, as demandas ampliam, e nós não podemos manter as fiscalizações, Fred Godoy, apenas para instruir processos de solicitação de alvará, habite, ocupação, regularização. Nós temos que ter também fiscalização, e para isso nós precisamos de ampliar e de valorizar, sobretudo, esses fiscais. Então, quero mais uma vez registrar o meu compromisso, esperando que a administração possa adotar a medida mais correta e, sem dúvida nenhuma, mais célere, que possa concretizar esse pleito de uma vez por todas, para fazer justiça a essa importante categoria que é a fiscalização municipal. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Jean Carlos. Que bom que o senhor possa encabeçar junto conosco aí, então. Encerro o grande expediente. Ainda tem uma vaga no grande expediente, vereador João da Luz e Brito. Não, encerro o grande expediente. E, para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação do quórum.
Vereador Américo, vereador Li Rosa, vereador Delcimar, vereador Jackson, vereador João da Luz, vereadora Andréia, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane, vereador professor Marcos, vereador Hélio, vereador Jean, vereador Edmilson, vereador Lizeia, vereador João Feitosa, vereador Reamilton, vereadora Andréia Rezende, vereador Luzimar, vereador doutor Zé Fernando, vereadora, vereador presidente Domingos de Paula, vereadora Cleide Lado, vereador presidente Domingos de Paula, vereador Frederico. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, eu abro a ordem do dia e solicito já a nossa vereadora que irá colocar o projeto em votação.
Em única votação. Veto 222 de 2023, prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei 086 de 2023, que dispõe sobre a criação do programa de conectividade municipal para escolas públicas no município de Anápolis. Constituição, justiça, favorável ao veto.
Veto do executivo está em discussão. Discussão encerrada. Coloca em votação, votação nominal. Como vota o vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Américo. Favor. Vereador Efraim de Lago.
A favor, presidente.
Vereador Dilcimar Fortunato.
A favor do veto.
Também voto a favor do veto. Vereador doutora Trícia.
Contra o veto.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
A favor.
Vereador Jean Carlos.
A favor.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Contra.
Vereador Guizier Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador professor Marcos.
Contra.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereadora Seriane.
Contra.
São 10 horas e 45 minutos. Já estamos na ordem do dia, na votação
do projeto. Com 14 votos a favor, 5 votos contra e 5 votos ausentes, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 216/2023, vereador Domingos Paula. Institui no calendário oficial do município de Anápolis o dia do vereador e determina outras providências.
O projeto do vereador Domingos Paula está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 194/2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa de orientação e prevenção da gravidez na adolescência no âmbito do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Saúde, Mulher, Direito Humano, Cidadania e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora doutora Trícia está em discussão. Discutindo, autora.
Obrigada, presidente. Esse projeto visa a instauração no município de Anápolis de um programa de planejamento familiar, isso é, contracepção, visando a diminuição do número de adolescentes grávidos na cidade. Nós já contamos, de acordo com o Ministério da Saúde, da inserção de DIU, dispositivo intrauterino, pelo SUS. E agora nós estamos propondo a inserção de Implanon. Eu falo o nome comercial porque é o único que existe. É um dispositivo de implante inserido no braço da adolescente e previne gravidez por 3 anos. Lembrando que esse dispositivo previne gravidez de forma muito eficaz, sendo a chance menor de engravidar do que uma paciente que faz ligadura de trompa. Obrigada. Conto com o positivo dos colegas. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Em votação. Discutindo, vereador Marcos.
Quero destacar aqui a atuação da vereadora Trícia nessa pauta. É importante lembrar que a gravidez na adolescência é o principal fator de evasão escolar para mulheres em idade de adolescência e que contribui para a vulnerabilidade social dessas mulheres durante muitos e muitos anos da vida. Então, quero aqui destacar a atuação da vereadora sobre esse tema.
Discutindo, vereador André Rezende.
Quero parabenizar a vereadora Trícia Barreto pela iniciativa, projeto importante. É essencial falarmos de políticas públicas para evitar gravidez na adolescência, mas também medidas de conscientização. A vereadora traz essa bandeira de uma forma muito forte, significativa aqui na Câmara Municipal, e vamos apoiar e continuar avançando nesse sentido. Muito obrigada.
Projeto ainda em discussão, em votação, aprovado pela maioria dos presentes.
O projeto possui uma emenda modificativa, a fim de alterar o caput dos artigos 1º e 3º do projeto de lei ordinária, que tramita, acta por meio do processo de número supermencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o Programa de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência no âmbito do município de Anápolis. Artigo 3º. O Programa de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência poderá ser realizado por meio de seminários, ciclos de palestras e ações educativas permanentes, promovidos pelos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal. Esta é a emenda.
Emenda em discussão. Em votação. Contrário, se manifeste. Aprovado pela maioria dos presentes. Com a palavra, nosso primeiro secretário. Para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Jean não se encontra. Jackson não. Policial Federal Suender também não. Leitura de requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada em toda a extensão da Rua 4, no bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja revitalizada a pista de caminhada da Avenida Brasil Sul. Eu acho que eu já tenho um requerimento meu desse. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na Rua Nova Olinda, no bairro Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada operação tapa-buraco na Rua Flávio Nepomuceno, no bairro Vivian Park. Requer junto à diretoria da Seneago, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de rede de esgoto em toda a extensão da Rua Dilma Pavlikoff, no residencial Vila Bela. Leitura de moção. Moção de apelo de autoria do vereador Jackson Chaves. Moção de apelo ao senador Jorge Cajuru no apoio pela manutenção e permanência da Delegacia da Receita Federal de Anápolis, não permitindo o rebaixamento da categoria de delegacia para agência. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Olhos d'Água, no residencial Polo Centro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, localizado na Avenida Perimetral, no bairro São Carlos. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando a mão única da rua Amoro Pires, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na rua Jota, na cidade de Jardim. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na rua 8, na Vila Góis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de manutenção e limpeza de bueiro, em caráter de urgência, localizado na Rua Paraguai, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado na Rua Catalunha, no bairro Ayrton Senna. Requer, junto à Secretaria Junta Equatorial, o serviço de poda de árvore, em caráter de urgência, localizado na Avenida José Ludovico de Almeida, na Vila Góis. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revisão da iluminação na rua Dirce Maria Nunes, no setor sul, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, desobstrução e reparo em Boca de Lobo, na Rua 9, Vila Formosa. Nélia Araújo, tem não? João da Luz, também não. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore que está encostando na fiação elétrica localizado na rua NA5, residencial Nova Aliança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpadas na Avenida Wadi Abdala, no residencial Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na rua 3, na Vila João Luiz de Oliveira. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas na rua L6, no Jardim Europa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a remoção de entulho localizado na rua 49, no Recanto do Sol. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua PP19, no bairro Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco e poda de mato dos canteiros, localizado em toda a extensão da rua Damolândia, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buracos e poda de mato dos canteiros, em toda a extensão da rua 41, no bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco e poda de mato nos canteiros em toda a extensão da Avenida Maria Gonçalves, no setor sul, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco e poda de mato de canteiros em toda a extensão da rua 24, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Sueli Braga, em frente à quadra 66, no bairro Vivian Park. Requerimentos de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos operação tapa-buraco na rua Tocantins, no bairro Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua A, no bairro Maracanãzinho. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Bertinho de Pina, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Francisco Fontes, no bairro Maracanã. E requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem em toda a extensão do bairro Jardim Santa Cecília. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capete Cacheta. Moções, indicações e requerimentos estão em votação, em discussão. Discussão encerrada, estão em votação. Votação simbólica, se não está, se manifesta. Todos aprovados pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem, já escrito vereador André Rezende e vereador João da Luz.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Eu uso o espaço da ordem do dia para comunicar e lembrar a todos que nós estamos na campanha do Outubro Rosa e hoje e amanhã, 16 e 17 de outubro, está acontecendo mamografia de livre demanda no CAIS Mulher. É importante a gente trazer esse assunto a público, porque existem pessoas interessadas a fazer, que têm dificuldade de arrumar os pedidos, os encaminhamentos. Então, durante esses dois dias, as mamografias serão realizadas sem agendamento, sem encaminhamento. Vocês podem procurar o CAIS Mulher, é uma iniciativa importante da Prefeitura de Anápolis, dentro dessa campanha do Outubro Rosa. Muito obrigada, presidente.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero reforçar a fala do vereador Jean Carlos. Ele fez uma manifestação aqui em apoio aos fiscais de edificação, aos fiscais de postura, e eu quero endossar esse pleito. A gente sabe que, ao longo do tempo, os profissionais, quando entram no serviço público, através do concurso público, eles acabam melhorando a sua condição técnica, a sua condição intelectual, acaba desenvolvendo mais capacitação do nível dele. Ou seja, o cara faz um curso superior, entra no curso médio, nível técnico, e acaba fazendo um curso superior e acaba sendo aproveitado dentro das repartições, no nível superior, sendo que ele entrou no concurso de nível técnico, vereador Eli Rosa. E isso acontece não só na postura, acontece em outros setores da prefeitura. E o nosso pleito aqui, meu e de vários vereadores aqui, é que haja a realização de concurso público para suprir essa necessidade de profissional. Hoje nós sabemos que nós temos uma demanda, é deficitário essa demanda por profissionais fiscais na habitação, os agentes de trânsito, na postura. Então, o que ocorre? Não havendo concurso público, essas pessoas em desvio de função acabam desempenhando uma função além do exigido. E nós queremos aqui reforçar, por exemplo, se o prefeito não vai fazer o concurso público, o vereador Edmilson, seria prudente aproveitar esses profissionais hoje que já estão trabalhando em desvio de função. Nós temos uma lei aqui, por exemplo, que é a lei complementar 445 de 2020. Nós temos um artigo 4, o artigo 4B dessa lei, que impede a ascensão desses profissionais. A lei fala que só através de concurso público. Então, nós precisamos de suprimir esse artigo para permitir esses profissionais ascender uma função acima. Porque, senão, eles vão continuar a vida inteira, vão perpetuar em desvio de função. Então, quero reforçar esse pleito dos profissionais da categoria, certo? Os fiscais de fiscalização e de postura, que prestam um serviço extremamente relevante. Inclusive, eu quero parabenizar o Cleandes, né? Que representa hoje a postura, que tem feito um trabalho excelente, muito receptivo. Hoje, as pessoas que dirigem as reclamações para a postura têm tido um canal de comunicação aberto. E as pessoas hoje estão sendo atendidas de forma eficiente por esse trabalho desenvolvido na postura. Parabéns, Cleandes, parabéns a todos os fiscais da postura que prestam um serviço importante na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado pela ordem, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu quero também estar do lado de vocês, da postura, porque a gente reconhece o trabalho que vocês têm feito. Só não faz mais é porque realmente a condição é muito pouca. Mas pode contar comigo que nós vamos estar junto. Vamos estar junto nesse enfrentamento aí para cada vez mais valorizar e fazer sair aí o concurso. Eu tenho certeza que o prefeito Alberto Naves também vai estar junto, dando esse apoio a essa casa, e em especial o presidente Domingos de Paula, que está acampado dentro desse enfrentamento aí. Senhor presidente, parabéns aí, pode contar com a gente. Devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito pela ordem, se é a ordem, abre as comunicações. Comunicando, vereador Luzimar.
Obrigado, senhor presidente. Fazer alguns agradecimentos aqui das pessoas, posso esquecer, senão fica ruim. Agradecer a professora Ângela, que faz o trabalho com as meninas do balé, ali no nosso escritório, tanto do Calistópolis, quanto ali do bairro Recanto do Sol. Professora de excelência, essas crianças de 7 a 10 anos, tem de 4 a 6 e de 7 a 10. E as maiorzinhas apresentou lá no Feirão, no dia da nossa festa, dia 12 de outubro. E também ontem foi muito bonito as meninas do balé apresentando ali no bairro Calistópolis. É um trabalho do vereador Luzimar Silva gratuito dentro do nosso escritório. E ontem a gente teve a oportunidade dessas crianças apresentar ali na 22ª festa. E foi muito bonito. E esse projeto tem apenas 3 meses. E as crianças ali já com toda a expertise, muito lindo, né? Me emocionei ali de ver, saber que a gente está fazendo a diferença, está ajudando as pessoas. Nada é cobrado, nem no Calistópolis, nem ali no Recanto do Sol. Parabenizar o pastor Jota, que faz o trabalho também gratuitamente, o trabalho dando aula de teclado e violão. E também as crianças apresentaram ali com apenas 3 meses, a Vitória apresentou, né, ela que não sabia nada de violão e estava ali tocando aquela música, Homenzinho Torto. Então a gente fica feliz ver crianças, adolescentes, mães e pais participando dos nossos projetos e sobressaindo com apenas 3 meses, né, tocando ali e apresentando. Também teve o garotinho tocando o teclado, Então, a gente fica feliz em saber que o que a gente está ensinando está dando aula aí para essas crianças e elas estão aí aprendendo, né? Isso é muito interessante. Mas isso pelo profissionalismo da Ângela, professora Ângela de balé, que nasceu dentro da escola de música, junto com a mãe dela, pastor, né, pastor Jota, que dá aula de violão e teclado. E agradecer a minha mãe, dona Rosária, juntamente com o meu genro, Marcos Paulo, que fez o almoço ali ontem para todas as pessoas que estavam trabalhando ali, mais de 70 pessoas envolvidas naquele evento. Então, agradecer minha mãe Rosária, meu futuro genro aí, né, Marcos Paulo, agradecer essas pessoas que têm feito a diferença na vida dessas pessoas mais simples. Sabemos que quem vai no nosso projeto, quem nos procura, são pessoas mais simples, são pessoas da periferia, né, que vê o nosso trabalho aí com um trabalho muito bom, voltado a essas pessoas. E eu fico muito feliz de Deus poder estar me dando essa condição de estar dando aula de balé, teclado, zumba, né? A gente fica muito feliz mesmo de ver que tudo que a gente está fazendo está dando certo, né? O contrário, como falei, de algumas imprensas, você abre o portal 6 aí agora, só tem anúncio de tragédia, de desaparecimento, de morte, só tragédia. Não tem outra coisa. Pode ir lá no Instagram e abrir. Nada contra eles, né? Eu vejo, assim, um pouco da maldade, um pouco dos comentários, né? Em vez de chegar na gente e falar, vereador, como é que é essa situação aqui? Ouvi o outro lado da versão. O que eu estou falando aqui, que falei na tribuna, que estou falando agora, é isso, né? Como sacanearam com o Campim. Campim nunca nem preso foi. Soltaram a matéria comprada, manipulada, aí, né, cara, nem para a delegacia foi, muita maldade, para que isso, como comigo, saiu, aí algumas coisas que a gente vai ficando chateado, então eles têm um meio de comunicação de lá e nós temos um microfone de cá, né, o que eu peço é que não tenha justiça, que escuta, se quer falar de mim, ouve a minha versão, né? Igual naquela ocasião, quando eu fui candidato a deputado estadual, maior sacanagem, falando que eu fui preso, que eu estava preso, meu Deus. Sabia que o mandato custava tão caro assim, né? Difícil. Então, o que a gente pede, estamos num país, né, que temos que pregar a paz, o amor, quer falar, se é verdade, tem que falar mesmo. Agora, vim com mentira, isso é muito ruim. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Edmilson, comunicando.
Senhor presidente, obrigado pela palavra. Vou fazer um pedido para o responsável da iluminação ali no Vivian Park. Tem 6 ruas que estão em escuridão, que as lâmpadas todas queimadas. Vou fazer um pedido com urgência lá, que está no escuridão lá. Né? Eu não sei se já te pediu, Luzimar, mas ali está um escuridão danado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Edmilson. Também em comunicação aqui, eu quero falar sobre uma visita que o Poder Legislativo fez ali na maternidade do Dr. Adalberto. Estive lá junto com a vereadora Thaís Souza, com o vereador Capo Fred Cacheta, aonde a gente foi ali olhar o trabalho que essa entidade faz aqui no nosso município. E o que eu mais gostei ao chegar na maternidade do Dr. Adalberto é que lá atende realmente portas abertas. A gente estava na maternidade, a pessoa chegava com o cartão do SUS e atendia. E é isso que eu sempre defendo aqui no Poder Legislativo, que a saúde anapolina, ela possa ser atendida dessa forma. A pessoa chega num hospital, simplesmente ela possa apresentar o seu cartão do SUS e ali marcar a sua consulta. Principalmente, entidades que recebem aí verbas estadual, federal e municipal. Nós precisamos de fazer esse trabalho que as pessoas precisam de ter o atendimento de porta aberta, vereador Rosa. Fiquei muito feliz de ir lá na maternidade do Dr. Adalberto e ver esse tratamento que a população recebe. Me coloquei à disposição, junto com outros vereadores que porventura queira, para a gente poder buscar recursos, igual quem acompanha aí o nosso trabalho vê. Eu já estive em Brasília,
Vou estar indo em Goiânia também para a gente poder buscar recursos para poder destinar a maternidade da doutora Alberto, porque lá realmente atende porta aberta. E é isso que eu defendo aqui no Poder Legislativo. Um local onde que uma mãe que precisa ali de fazer o seu pré-natal, fazer todo o seu trabalho, possa chegar apenas, dar o seu cartão do SUS e ir atendida ali no hospital. Então, parabéns à maternidade doutora Adalberto, que possa continuar nessa linha aí, que sempre vai ter o apoio do vereador Domingos Paula de Souza. Comunicando ainda, vereador João da Luz.
Presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência, nos convidou para estar junto ali à maternidade doutora Adalberto, e eu quero testemunhar, viu? Quero testemunhar essa sua fala. Realmente, a maternidade tem feito um grande trabalho na cidade de Anápolis. É uma entidade do terceiro setor, né, que presta um serviço extremamente relevante, cuida das mães gestantes e que recebe as pessoas mesmo de porta aberta, recebe as pessoas de coração ali, aquelas gestantes que estão em situação, né, de pré-natal, em situação de ter a gestação, né, de ter o seu filho. E eu quero endossar o meu apoio também para a maternidade da doutora Adalberto. Ela depende de doações, depende de emendas parlamentares, depende de emenda impositiva. E nós aqui do Poder Legislativo, os parlamentares, precisam sim enxergar aquele que presta um grande serviço na cidade de Anápolis. Endosso vossas palavras, presidente. Devolvo a palavra.
Posso falar, senhor presidente?
Obrigado, só um minuto. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade e fazer um cumprimento especial ao doutor Zé Fernandes, que ali está, e a vereadora André Rezende. Nós tivemos aqui no Poder Legislativo uma grande palestra, O Mundo Precisa de um Pai. Eu acho que foi um divisor de água aqui na Câmara Municipal essa palestra, onde que o vereador doutor Zé Fernandes, junto com a vereadora Andréa, trouxe essa oportunidade para a cidade de Anápolis, onde que foi um evento grandioso, com bastante alcance. Então, parabéns ao doutor Zé Fernandes, parabéns à vereadora Andréa Rezende. Em comunicação, a vereadora Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero reforçar essa união de forças, não só para os servidores que estão aqui presentes na nossa casa, senhor presidente, claro que nós estamos aqui para apoiar toda manifestação e todo projeto que venha valorizar o funcionário público, porque com certeza absoluta, valorizando esses servidores, melhor será a sua prestação de serviço e com certeza absoluta o nosso município vai andar com mais firmeza e com mais rapidez em busca do sucesso, em busca do desenvolvimento que com certeza absoluta depende muito do servidor público. E ainda falando da maternidade, senhor presidente, é louvável a atitude dessa casa, através do senhor, através de todos os políticos. Aliás, Anápolis, senhor presidente, começa a ser vista pelas movimentações políticas. O poder político em Anápolis tem se fortalecido quando fala das situações que possam prejudicar Anápolis. Então, nós vemos a questão dos Correios, estão vendo a questão da Receita Federal, estão vendo uma série de demandas, senhor presidente, que precisa realmente dos políticos destinar suas forças, destinar seus pensamentos em prol do nosso município. E em relação à maternidade, eu quero não só fazer alusão e nem cobrança nenhuma, mas deixar público e notório para todos que aquela pequena verba que eu tinha o direito de indicar aqui, senhor presidente, eu fiz indicação para a maternidade doutora Adalberto. Então, não só na fala, mas principalmente na atitude, eu tenho apoiado aquela casa, senhor presidente. Muito obrigado, eu vou falar lá.
Obrigado, vereador Eli. Não havendo mais escrito de comunicação sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar e convoco outra sessão para amanhã, terça-feira, dia 17, em horário regimental.
Muito bem, concluída então a sessão.